São 10 horas e 34 minutos, quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Maior levantamento sobre a malha viária do país revela queda na qualidade geral das estradas aqui no nosso estado. A Cristina Cessiuk, da CBN Curitiba, tem as informações. Cris, bom dia.
Bom dia, Lucian. Essa nova pesquisa é da Confederação Nacional do Transporte sobre as rodovias brasileiras. Indica piora na qualidade aqui no estado desde o ano passado. Em 2023, 40% das estradas que cortam o Paraná eram consideradas ótimas ou boas. Agora, conforme a pesquisa CNT de rodovias 2024, esse número caiu para 37%, com a avaliação de rodovias ótimas caindo pela metade, apenas 6%. O que fez subir a quantidade de vias em boas condições, que são 31%. Ainda sobre o estado geral da malha viária por aqui, 39,6% recebeu avaliação regular, 20% ruim e 2,8% péssima. Esses resultados colocam o Paraná na contramão da dinâmica observada no país, que teve melhora na qualidade geral das rodovias desde a pesquisa anterior, como resultado de aumento nos investimentos, de acordo com a CNT. Na avaliação de Sérgio Malucelli, presidente do FETRANSPAR, os resultados revelam urgência na melhoria da infraestrutura de rodagem aqui no estado e também a necessidade de se acelerar as concessões das rodovias.
Mostra que precisamos consolidar os programas de manutenção, a ampliação da nossa malha viária, bem como acelerar os processos de concessão. Temos um dos maiores PIBs do país, com o transporte de carga sendo o maior indutor logístico do estado, mas nossa infraestrutura não corresponde a essa riqueza que o Paraná tem.
A classificação considerada pela pesquisa compreende três características principais das rodovias, que são o pavimento, a sinalização e também a geometria da via. No estado foram pesquisados 6.429 quilômetros de vias pavimentadas entre malha federal, as BRs, e os principais trechos de rodovias estaduais. Luciano.
Muito obrigado, Cristina, pelas suas informações. Então, o levantamento apontou que a maior parte das estradas aqui do Paraná tem essa qualidade em queda, né? Então, é o que revelou essa pesquisa. Agora são 10h36, um motociclista morreu após perder o controle e colidir contra um portão. Foi em Cascavel esse acidente, no oeste do estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Esse grave acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira na rua Marechal Floriano, sentido BR-277, aqui em Cascavel. O motociclista conduzia uma moto CG-150, perdeu o controle da moto e bateu contra o portão de uma residência. Ele acabou não percebendo que a via era sem saída. O impacto foi tão forte que o portão da casa foi derrubado e a moto ficou destruída. O corpo do jovem ainda foi arremessado contra um pilar de ferro que segurava a estrutura da grade. Moradores ficaram assustados com o barulho e acionaram o corpo de bombeiros, mas quando os militares chegaram no local, a vítima já estava sem vida. Segundo a Transitar, a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania aqui do município, o jovem trafegava em alta velocidade. O velocímetro da moto travou em 120 km por hora. O motociclista foi identificado como Jonathan William Pereira, de 24 anos. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área para o trabalho da Polícia Científica e o Instituto Médico Legal recolheu o corpo. E para conscientizar os motociclistas sobre como trafegar com segurança, utilizar o capacete de maneira correta, andar dentro do limite de velocidade e respeitar as regras de trânsito, a Transitar realizou nesta manhã, no centro aqui de Cascavel, a ação Rua Segura, orientando só os motociclistas. Segundo a Autarquia de Trânsito deste ano, 16 motociclistas já morreram em grave acidentes aqui em Cascavel. Lucian, volto com você.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Infelizmente, mais um grave acidente com vítima fatal aí na região. E agora, olha só essa história que vem lá da região de Maringá. Um homem foi preso após passar a mão nas partes íntimas de uma adolescente de 13 anos. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom Bom dia, Luciane, e bom dia para quem nos acompanha também. Uma câmera de segurança gravou o momento em que essa adolescente de 13 anos foi atacada por este homem no meio da rua, no centro da cidade de Mandaguaçu, que fica a 17 quilômetros aqui de Maringá. Isso aconteceu na terça-feira, as imagens foram divulgadas ontem. Esse homem de 52 anos foi preso pelo crime. Segundo a Polícia Militar, logo que a denúncia foi feita, as equipes de plantão começaram a procura pelo suspeito e as gravações das câmeras de segurança ajudaram a identificar este homem. As imagens mostram que ele chega por trás da garota e a ataca, tocando nas partes íntimas. Muito assustada, a adolescente volta pelo caminho que estava fazendo e pede ajuda. Depois disso, esse suspeito fugiu, mas foi encontrado na casa onde morava, não muito longe de onde esse crime aconteceu. Ele foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante por estupro de vulnerável e ficou preso. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. É, então, cidadão, agora vai cumprir na cadeia, vai pagar pelo que fez, né? Isso não se deve fazer, é considerado, como bem disse a Brenda, estupro de vulnerável e agora vai responder por este crime. 10h40, o presidente da Câmara de uma cidade aqui do nosso estado trocou tiros e matou o vizinho. O motivo? Uma briga por conta do barulho das crianças. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Assunto que a gente está debatendo no CBN Ponta Grossa desde o início do programa e agora traz para vocês também em todo o estado. A Polícia Civil de Ponta Grossa investiga as circunstâncias que levaram à morte de Guilherme de Quadros Becker, de 32 anos. O caso ocorreu ontem à noite em uma chácara com acesso pela PR-151 e envolveu Miguel Zadi Neto, conhecido como Neto Fadel, vereador de Castro, presidente da Câmara de Vereadores, ex-prefeito interino e candidato derrotado a prefeito nas últimas eleições municipais em outubro. De acordo com a polícia, um inquérito foi instaurado para apurar a situação que teria começado após uma discussão envolvendo o barulho de um quadriciclo usado por crianças na residência da família do vereador. O que já se sabe até agora é que Guilherme teria efetuado, segundo a Polícia Civil, tiros contra a residência da família de Neto Fadel, supostamente incomodado o Guilherme com o barulho do quadriciclo. Na sequência, familiares e amigos de Neto Fadel tentaram intervir, momento em que, segundo a polícia, Guilherme teria sacado duas armas de fogo, uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38 e disparado em direção ao grupo. Segundo as testemunhas, como reação, Neto Fadel teria atirado em direção a Guilherme, que foi atingido. O rapaz acabou sendo socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no Hospital Bom Jesus. De acordo com a polícia, Neto Fadel possui autorização de porte de arma. Não foi informado ainda se Guilherme, a vítima, também possuía autorização ou não. As duas armas de Guilherme foram apreendidas no local. Neto Fadel e familiares se apresentaram à polícia, prestaram depoimentos e relataram os fatos. O delegado responsável pelo caso, Luiz Gustavo Timóteo, decidiu pela não atuação de Neto Fadel, entendendo que os disparos ocorreram em legítima defesa, conforme indícios preliminares. A investigação vai continuar com um inquérito para esclarecer os detalhes do caso e confirmar, né, as circunstâncias que já foram levantadas até agora. Novas testemunhas, inclusive da família da vítima, serão ouvidas pela Polícia Civil. O corpo de Guilherme foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa, Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas suas informações tristes, né? Informações aí, motivo tão banal, intolerância por parte deste vereador, desse presidente da Câmara, que matou o vizinho por conta disso, né? O barulho das crianças. Poderia ter resolvido de outra forma, por meio do diálogo, mas não, né? Optou pela violência. Agora são 10h43. Um casal foi preso com chupa-cabra para arrombar caixas eletrônicos. Os criminosos já tinham passagens pelos mesmos crimes no estado de São Paulo. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Rafael, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. Esse crime aconteceu em Ibiporã, cidade vizinha aqui a Londrina, durante a tarde de ontem, né, feriado, Dia da Consciência Negra. Este casal estava dentro desta agência da Caixa Econômica Federal, tentando arrombar um caixa eletrônico justamente com o equipamento conhecido como chupa-cabra. O Serviço de Monitoramento da Caixa Econômica Federal acabou visualizando essas pessoas e acionou a Polícia Militar, o 30º Batalhão aqui da cidade de Londrina. Os policiais foram até o local e pegaram em flagrante este casal. Eles estavam com o equipamento, com outros equipamentos que são utilizados costumeiramente para arrombar caixas eletrônicos. Posteriormente, outras informações das polícias militares do interior de São Paulo e também ali da região de Cornélio Procópio informaram que essas mesmas pessoas eram suspeitas de cometer esse crime ali naquelas regiões, tanto ali mais ou menos na divisa de São Paulo com o Paraná, também em Cornélio Procópio. Por isso, a polícia acredita que se trata aí de uma grande quadrilha que tem agido nessas regiões. Essas duas pessoas, esse casal, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal aqui de Londrina, até por se tratar de uma agência da Caixa Econômica Federal, e os equipamentos também foram encaminhados. A orientação da Polícia Militar é que as pessoas não utilizem os caixas eletrônicos durante a noite ou então em feriados e no final de semana, afinal tem menos gente, né, menos movimentação, isso traz um perigo maior e mais do que isso, né, que evitem usar os caixas eletrônicos, se possível, utilize aí a internet, os aplicativos do celular para fazer esse tipo de movimentação. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael Sanches. E com elas, nós encerramos o nosso CBN Paraná, edição desta quinta-feira, com as principais informações do Estado. É a conexão entre a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.